Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta terça-feira, 20 de outubro. Nos estúdios, Silvanei José. Nesta terça-feira, 20 de outubro, o Papa Francisco participará do encontro de oração pela paz no Espírito de Assis, intitulado Salva Sua e Paz e Fraternidade, promovido pela Comunidade Romana de Santo Egídio. Num comunicado, o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, informa que Francisco, conforme anunciado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, participará de um momento de oração ecumênica com outras denominações cristãs na Basílica de Santa Maria em Araceli, aqui no centro de Roma, e da cerimônia subsequente com representantes das grandes religiões do mundo na Praça da Prefeitura de Roma, Campidólio. Os líderes religiosos farão suas orações em lugares separados, pouco depois das 16 horas, horário europeu, 11 da manhã, hora de Brasília. Na Basílica de Araceli, o Papa Francisco e outros cristãos rezarão com o Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, e representantes das várias igrejas ortodoxas e protestantes. Os judeus farão suas orações na sinagoga, muçulmanos nos museus capitolinos, assim como budistas e representantes das religiões orientais. Depois de cerca uma hora, todos se encontrarão na Praça da Prefeitura, com a presença do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, para o início da cerimônia e de vários discursos. No final da cerimônia será realizado um minuto de silêncio em memória das vítimas da pandemia e de todas as guerras. E, por fim, juntos, os líderes religiosos acenderão o candelabro da paz. A Rádio Vaticano transmite ao vivo o evento a partir das 16 horas, hora de Roma, 11 da manhã, hora de Brasília. Na terceira encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, assinada em 3 de outubro de 2020 em Assis, o conceito de fraternidade está enraizado num sólido fundamento teológico, indicado clara e explicitamente, e desenvolvido com referência às missões do Filho e do Espírito, recordadas de muitas maneiras no texto. Quem afirma isso é o teólogo Bruno Forte, arcebispo de Chieti, Vasto, Itália, que assinou a introdução de uma edição comentada da encíclica social. Aos microfones da Rádio Vaticano Itália, Dom Forte definiu a Fratelli Tutti, a tradução do Evangelho da Caridade para o mundo globalizado do terceiro milênio, e sublinhou as influências no texto da teologia do povo argentino, tão querida ao Papa Francisco.
Eu tenho davanti un'obiezione che viene spesso fatta al magistero di Papa Francesco, e cioè che sarebbe un magistero sociale molto fortemente impegnato.
Tenho diante de mim uma objeção que é frequentemente feita ao magistério do Papa Francisco, a de ser um magistério social fortemente empenhado, mas cujas raízes teológicas não seriam suficientemente evidenciadas. Agora acredito que a Fratelli Tutti seja uma clara desmentida desses preconceitos, porque na encíclica a ideia-chave da fraternidade, que está na base do amor social, da justiça, dentro de cada país, bem como nas relações internacionais, é uma ideia que está claramente enraizada no seu fundamento teológico. Está enraizado primeiro na figura do Pai do Céu, perante o qual somos todos irmãos. Depois, na da missão do Filho, que nos torna irmãos nele, enquanto filhos adotivos. E depois, na ação do Espírito. Assim, parece-me muito claro que o Papa Francisco anuncia o Evangelho, ou seja, não uma doutrina social como tal, mas as consequências sociais de uma conversão do coração àquela fraternidade que é o dom de Deus, dado aos homens, para os tornar capazes de amar e de se acolherem uns aos outros e de construírem um mundo mais justo para todos. Nesse sentido, poderíamos dizer que a categoria fraternidade é declinada nessa encíclica de uma forma diretamente cristológica?
Ma guardi, nel riflettere proprio sul motivo dominante, che è questo della fraternità, mi è venuto subito in mente un piccolo libro di un allora giovane teologo.
Ao refletir precisamente sobre o motivo dominante desse texto, veio-me imediatamente à mente um pequeno livro de um então jovem teólogo, Josef Ratzinger, publicado em 1960. O livro intitulava-se precisamente A Fraternidade Cristã. Um pequeno livro, mas um livro precioso, porque destaca como a ideia de fraternidade do cristianismo difere de duas outras concepções. A mundana, segundo a qual a fraternidade se baseia unicamente na igualdade de direitos, ou seja, na visão da Revolução Francesa. E, por outro lado, o conceito elitista, autorreferencial e fechado, que tem sido frequentemente invocado como uma espécie de alternativa à corrupção do mundo. Na visão teológica cristã, a fraternidade não é nenhuma dessas duas visões, mas é o dom do alto que nos torna irmãos. O amor social em que se baseia a possibilidade de construir um mundo mais justo para todos. Esses são temas aos quais Francisco regressa em profundidade, destacando vários aspectos no desenvolvimento da sua encíclica. O senhor, em particular, notou no texto os traços da chamada teologia do povo argentino, tão querida ao Papa Francisco, evidente também na atenção dedicada em muitos parágrafos aos movimentos populares.
Ma vede, anche questo è un punto che mi sta a cuore, perché è vero che questa enciclica dice cose che sono fondamentali per tutti.
Esse é também um ponto que me é muito caro, pois é verdade que essa encíclica diz coisas que são fundamentais para todos na aldeia global, mas também é verdade que tem fortemente a marca, não só obviamente do magistério desse Papa, mas também da sua profunda identidade espiritual e teológica. Não esqueçamos que o Papa Francisco vive a sua vida e realiza o seu ministério, antes de tudo, na Argentina, em Buenos Aires. E lá há essa teologia del pueblo, que abraça pensadores que ele conhece, aprecia e estima. Lúcio Gera, por exemplo, ou mesmo Juan Carlos Scannone, Rafael Tello, são pensadores que também se inspiram, certamente, na teologia da libertação, em relação à qual, no entanto, acentuam muito mais, precisamente, o fundamento teológico cristão de um compromisso com uma maior justiça social. O arcebispo Bruno Forte conclui dizendo que Fratelli Tutti é a tradução do Evangelho da Caridade para esse mundo globalizado, no início do terceiro milênio. Cidadãos não se deixarão intimidar por ameaças de violência, dizem bispos chilenos. Contemplamos com tristeza as agressões, saques e os ataques a lugares de oração, espaços sagrados dedicados a Deus e ao serviço solidário das pessoas. Dói-nos ver um templo patrimonial de Santiago destruído e que a destruição seja festejada. As comunidades da paróquia de La Asunción e a Igreja Institucional de Carabineiros de Chile expressamos nossa especial proximidade. Em nota assinada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chile, Dom Santiago Silva Ritamales, e pelo secretário-geral, arcebispo de Puerto Montt, Dom Fernando Ramos, os bispos chilenos deploram e condenam os ataques contra igrejas no centro de Santiago, nas manifestações que reuniram milhares de pessoas na Plaça Itália no âmbito do primeiro aniversário da onda de protestos que começou contra o aumento das passagens do transporte público e se estendeu para reivindicações mais amplas. Foram os mais graves protestos desde o fim da ditadura militar. Encapuzados atacaram inicialmente a igreja de São Francisco de Borja, usado pelos carabineiros, e já atacada em outro protesto. O templo foi saqueado e algumas imagens foram levadas para a rua, onde foram queimadas. O incêndio no prédio foi debelado pelos bombeiros antes de provocar maiores danos. Os manifestantes, então, dirigiram-se para a igreja La Asunción, uma das mais antigas do centro de Santiago, depredando o que encontraram e ateando fogo no templo com mais de um século de história. A cúpula pegou fogo e desabou, o que foi festejado pelos manifestantes. Esses grupos violentos, afirmam os bispos no comunicado, contrastam com muitos outros que se manifestaram pacificamente. A grande maioria do Chile anseia por justiça e medidas eficazes que contribuam para superar as lacunas de desigualdade. Eles não querem mais corrupção nem abusos. Esperam um tratamento digno, respeitoso e justo. A nota enfatiza que esta maioria não apoia nem justifica as ações violentas que causam dor a pessoas e famílias, prejudicando comunidades que não podem viver sossegadas em suas casas ou no trabalho, amedrontadas por aqueles que não buscam construir nada, mas sim destruir tudo. Em vista do plebiscito convocado para o próximo domingo, dia 25 de outubro, para decidir pela abertura ou não de um processo constituinte para substituir a atual Constituição, herdada da ditadura e considerada como origem das desigualdades existentes no país, os bispos afirmam que os cidadãos que desejam justiça, probidade, superação das desigualdades e oportunidades para podermos nos levantar como país, não se deixarão intimidar pelas ameaças de violência e estarão presentes para cumprir sua responsabilidade cívica. Nas democracias, nos expressamos com o voto livre em consciência, não sob pressão do terror e da força. A nota conclui com um apelo para que todos contribuam a partir dos próprios espaços familiares, do trabalho e nos espaços sociais, com uma reflexão que nos permita tomar suficiente distância da violência irracional e nos aproximar da amizade cívica, citando o Papa Francisco, que recorda, na encíclica Fratelli Tutti, que somente cultivando o amor como forma de nos relacionarmos, tornaremos possíveis a amizade social, que não exclui ninguém, e a fraternidade aperta a todos. A partir dessa atitude de fraternidade, poderemos expressar-nos com respeito, participar sem medo da democracia e concorrer na busca do bem comum. O observador permanente da Santa Sé na ONU, Dom Gabriele Caccia, exorta a trabalhar pela segurança alimentar e agricultura sustentável. Há uma realidade paradoxal que vê alimento para todos, mas fome cotidiana para muitos. Foi o que reiterou o observador permanente da Santa Sé na ONU, Dom Gabriele Giordano Caccia, no último dia 16, na 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover uma agricultura sustentável deve continuar sendo uma prioridade fundamental, disse o prelado, destacando a dramática ligação entre fome e pobreza. A primeira cai negativamente sobre a segunda, pois o impacto na saúde, associado à quantidade e qualidade inadequadas dos alimentos, influi na capacidade das pessoas de aprender e trabalhar. Segundo Dom Caccia, a pobreza e a fome devem ser enfrentadas em conjunto, através de uma abordagem holística que combine inclusão econômica, subsistência sustentável e proteção social. O nosso planeta, explicou o observador permanente, sofre de uma relação distorcida entre alimentação e nutrição. Enquanto milhões de pessoas passam e morrem de fome em todo o mundo, toneladas de alimentos são jogadas fora todos os dias, tanto que uma pessoa a cada 9 não tem acesso às refeições diárias. Não só. O arcebispo lembrou que um número crescente de pessoas tem acesso principalmente, se não exclusivamente, a alimentos de qualidade inferior, o que leva ao aumento de peso, obesidade e doenças relacionadas à nutrição. O prelado convidou a reduzir o custo dos alimentos nutritivos e tornar as dietas saudáveis, acessíveis a todos. O contexto socioeconômico dramático causado pela pandemia da Covid-19, disse o observador permanente, agravou a vulnerabilidade das pessoas que passam fome e são desnutridas, porque o declínio da produtividade agrícola e as restrições à exportação exacerbaram a pobreza e a insegurança alimentar daqueles que dependem da economia agroalimentar. Em particular, os trabalhadores migrantes sazonais que não encontram empregos sazonais não podem sustentar suas famílias. E milhões de crianças, devido ao fechamento das escolas, não têm acesso à merenda escolar, que são uma parte significativa de suas necessidades diárias. Por esta razão, Dom Caccia pediu para elaborar medidas específicas e de emergência para o setor agrícola, pois a segurança alimentar só será alcançada quando as estruturas sociais responderem às exigências da justiça e do respeito à dignidade intrínseca de cada pessoa. É necessário, acrescentou o prelado, uma nova mentalidade, ou seja, políticas de desenvolvimento que tenham a pessoa humana em seu centro e que, em vez de fomentar a cultura do descarte, promovam a justiça social, a solidariedade e o respeito pelos frutos da terra e do trabalho humano. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvane José.